começa agora os 10 mil deles, o reality cast que faz o seu tempo render.
Dizem que este é o reality cast que faz o seu tempo render. Os que dizem estão para trás. Bons mesmo são aqueles que afirmam, porque isso é o que a gente busca a cada encontro aqui semanal com você. Seja muito bem-vindo. Este é mais um episódio dos 10 mil deles, capítulo 31, gente. O tempo passa. O rapaz que você que nos acompanha com imagem está espiando aí na tela, que racha aqui o espaço do enquadramento comigo, o Carlos Castrutti, se você não conhece, é ele que desenha nossa estratégia de investimentos. Lá atrás foi ele que alocou os 10 mil reais na bolsa e desenhou um caminho para esses 10 mil. Ele ficou a semana inteira me enrolando, eu chamando ele no WhatsApp, falei, e aí, a gente entrou em Reddor, não entrou, vamos investir, não vamos. O IPO movimentou pra caramba o mercado, vi um monte de análise recomendando o papel, e aí, como é que é, como é que não é? Aguarda, aguarda, não, só falo no episódio. Chegou o episódio, Carlos, tudo bem?
Fala, Léo, chegou o episódio e agora a gente acaba com o mistério, mas não vai ser nesse exato momento, a gente deixa um pouquinho mais pra frente.
É, ele tá cada vez mais malandrão na comunicação. Esse é o Carlos Castrutti. Gente, sejam muito bem-vindos aí, muito bem-vindas a mais um capítulo da nossa jornada que busca sempre democratizar o conhecimento para se investir na Bolsa de Valores. Aliás, essa semana é um dos assuntos que a gente repercute agora no balanço da semana. Essa semana o Copom, Comitê de Política Monetária no Brasil, decidiu manter a taxa Selic em 2%. Esse é um grande indício de que as pessoas devem continuar se interessando pela Bolsa de Valores, porque, convenhamos, quando você tem na renda fixa um retorno muito gordo, as pessoas ficam divididas, né? Ah, acho que eu não vou tomar tanto risco na Bolsa, não. Quando a taxa Selic está baixa, em geral, os olhares ficam mais receptivos para a Bolsa de Valores. É com esse gancho que eu passo a bola para você, Carlos, e peço aí um balanço dessa semana.
Boa, então, como de costume, Léo, vamos começar falando aqui do cenário externo, né? No cenário externo, a gente vê que ele tem um balanço entre a cautela de curto prazo com essa expansão da segunda onda de coronavírus e o consequente aumento no isolamento social, de novo, né? Versus aquele otimismo de médio prazo por conta do início da vacinação no Reino Unido e a iminência do início da vacinação em outros países, além dessa questão de mais estímulos econômicos, né, que já foram, de certa forma, anunciados na Europa e estão na iminência de acontecer também nos Estados Unidos. Então, quando a gente está ali nesse dilema, as bolsas acabam ficando um pouco de lado, né, um dia sobe, um dia cai, e aí para fechar essa semana, por exemplo, tanto o Stoxx Europe 600, que mede ali o mercado europeu de uma forma geral, quanto o S&P 500, que mede o mercado de ações dos Estados Unidos, fecharam praticamente estáveis essa semana. Mas se engana quem pensa que a semana foi de estabilidade, tá? A gente viu uma alta relevante nos preços das commodities que são ligadas à atividade econômica, de novo, assim como a gente viu na semana passada, com destaque para o minério de ferro, que atingiu o patamar de 146 dólares por tonelada, uma alta de 6,5% quando a gente compara com a semana anterior, e para o petróleo, que voltou ao patamar de 50 dólares, uma alta de 3% quando a gente compara com a semana anterior. Só lembrando que o petróleo foi a commodity que mais sofreu ao longo da pandemia, né? O petróleo chegou na casa ali de 20 dólares por barril, então você vê que já teve uma recuperação expressiva.
Sem dúvida, é uma coisa meio inimaginável. Aí você lembra da pandemia e faz todo sentido à medida que a circulação das pessoas foi altamente impactada. É o primeiro tempero para você compreender o que aconteceu da semana passada para essa. Por quê? Porque a nossa carteira renovou a máxima, senhoras e senhores. Nós conseguimos um crescimento de 2%, chegamos a 13.880. Eu só não estouro um champanhe aqui, porque senão o Carlos vai lá e fala, calma, é longo prazo, respira, tá bom, é longo prazo. Mas é uma vitória, uma comemoração. Chegamos então novamente a uma máxima, já tínhamos surfado numa máxima no episódio anterior, estávamos na casa aí dos R$13.600, agora próximos dos R$13.900, quase R$14.000. É certo que quando a gente compara o nosso crescimento com o Ibovespa, a gente nota que apesar de interessante, o crescimento ficou abaixo, o Ibovespa subiu 2,5%, e está operando a 115.129 pontos neste dia. Então, fechou nesse patamar. A gente sempre grava às quintas-feiras o nosso conteúdo, como você está acostumado. O dólar, vejam só a questão cambial. É engraçado. A gente chegou a gravar aqui episódios, o dólar estava 5,80, 5,90. E nas últimas semanas, realmente despencou o dólar com o retorno, sobretudo, do capital estrangeiro para a Bolsa. Um recuo novo, mais uma vez, no dólar, de 1,5% da semana passada para essa, dólar a R$5,08. Então, surfando nesses números, você traz o balanço da semana com o olho agora no Brasil, Carlos. Questões domésticas para a gente.
É, exato, Léo. O que acontece? Essa renovação de máximas da carteira vem junto com... É não renovação de máximas do Ibovespa, porque o Ibovespa, a carteira começou durante a crise, né? Mas é com essa recuperação sequencial do Ibovespa por conta, principalmente, daquele apetite do investidor estrangeiro pelos mercados emergentes. Então, mesmo com as bolsas ao redor do mundo relativamente estáveis, conforme eu tinha comentado lá naquele episódio quando eu falei do possível rally, só o fato das bolsas lá do exterior estarem nesse patamar próximo às máximas fez com que o olhar do investidor estrangeiro viesse para os mercados emergentes. E caso essas bolsas se mantenham nesse mesmo patamar lá no exterior, a tendência é que a bolsa brasileira continue surfando uma onda de entrada desses investidores aqui, consequentemente uma alta nos preços. E aí, se tudo der certo, uma renovação de máxima das nossas carteiras, né? Mas para você ter uma ideia, só em dezembro, até o dia 8 de dezembro, ou seja, foram mais ou menos 5 pregões, já entraram mais 6 bilhões de reais na Bolsa Brasileira vindo do exterior. E hoje, que a gente está gravando aqui nessa quinta-feira, parece que entrou mais um fluxo bem forte do investidor estrangeiro. E por que eu tenho esse palpite? Por causa daquela questão de que o investidor estrangeiro compra principalmente bancos e Petrobras e Vale, né? E quando a gente vê o mercado hoje, que subiu quase 2%, você vê que o destaque foi de novo para os bancos e para essas duas empresas que eu comentei. Então, isso, de certa forma, tem feito com que o mercado tenha surfado uma onda aí positiva quando a gente olha para ações. Quando a gente vai falar de juros, né? Juros e dólar, essa queda expressiva aí no dólar, além desse fluxo externo, a gente teve um fator muito importante essa semana, que foi não a definição da taxa de juros em si pelo Copom, que manteve em 2%, né? Mas a sinalização do Copom, que quando as pessoas olham num primeiro momento parece negativa, mas no final foi positiva. E qual foi essa sinalização do Copom? Eles primeiro retiraram a possibilidade de um corte adicional na taxa de juros, ou seja, a gente não deve passar para baixo de 2%. E, além disso, eles afirmaram que a manutenção desse patamar de 2% por um longo período de tempo já não é mais tão provável quanto era antigamente. Antigamente, assim, no passado recente, né? Claro. Sim, e quais que são os principais motivos para isso? O primeiro é o crescimento da inflação, que a gente já vem comentando há algum tempo, né? E ele vem se confirmando, e isso reflete na expectativa de inflação futura. Para quem não está muito familiarizado, o Banco Central, ele trabalha com um regime de metas de inflação, ou seja, ele toma a decisão da taxa Selic, né, da taxa de juros, baseado na expectativa de inflação para os próximos anos. Então, quando essa expectativa de inflação aumenta, a taxa de juros talvez tenha que aumentar lá na frente, entendeu? Então, por isso que a inflação impacta tanto na decisão do Copom. E o segundo ponto que eles citaram como muito relevante para essa mudança na sinalização é a necessidade do ajuste fiscal do país, que está cada vez mais sendo empurrado com a barriga e não vem acontecendo. E, bom... não sei se você quer complementar alguma coisa aqui, Léo, porque depois eu vou falar um pouquinho do impacto nos juros e no dólar desse fato do Copom.
É, dois pontos. O primeiro, às vezes o ouvinte pergunta, né? Por que o Carlos está palpitando que teve ainda mais ingresso de capital estrangeiro e não está afirmando que houve esse ingresso de capital? A julgar pelas movimentações que você viu hoje e possivelmente até também ontem, você está dizendo que pela entrada forte em bancos e algumas outras empresas blue chips, é bem possível que esse movimento seja viável somente com o retorno do capital estrangeiro, ainda mais retorno. Só que a gente não tem essa informação ainda e por isso a gente não crava, porque leva um tempo, né? Salvo engano, são 2 dias úteis para que se afira aí quanto dinheiro estrangeiro entrou na Bolsa. Então, acho que esse é um complemento legal para o ouvinte entender um pouquinho da velocidade com que essa informação especificamente chega. E quando você vai lá e fala da meta da inflação, vale lembrar que a meta da inflação para este ano de 2020, com tantos problemas econômicos, girava em torno aí dos 4%. E a gente deve fechar o ano com 4,21% acima da meta. Para 2021, essa meta era de 3,75% no ano. Mas já há evidências que sugerem que essa meta não vai ser atingida. A inflação deve romper a casa dos 3,75% e o mercado de juros futuros, em alguma medida, começa a precificar e exigir isso, o que pode contribuir demais para essa aceleração e da pedida, da subida por maior prêmio, no caso do mercado dos juros futuros, é justamente o desrespeito ao teto fiscal. Cogita-se ainda prorrogar orçamento de guerra e as questões excepcionais que foram viabilizadas durante esse ano de pandemia para o ano que vem. Se isso virar realidade, dado o fato de que a dívida brasileira, a dívida pública, é praticamente no mesmo tamanho do PIB e não tem evidência de que vai diminuir, ao contrário, só se tem noção de que vai aumentar, isso deve aumentar demais a percepção de risco e é um grande perigo. Mas você seguia aí o raciocínio falando da leitura do mercado, do que aconteceu essa semana e também de olho na inclinação da curva de juros, né, Carlos?
Perfeito, Léo. O que acontece, assim, o que é a curva de juros? Imagina que a gente tem o ano 2021, 2022, 2023 até 2030, só para facilitar. A curva de juros mostra qual que é a expectativa de taxa de juros para cada ano, entendeu? Então, uma curva inclinada, imagina que é uma curva onde, vou pegar um exemplo prático aqui, a gente tem uma expectativa de 2% ao ano de juros para 2021 e a gente tem uma expectativa para 2029 de 7,5% de juros. Aí você tem uma inclinação nessa curva. E o que acontece? Essas inclinações muito fortes normalmente não são benéficas para o mercado. Por quê? Porque mostra que quando a gente olha para o curto prazo, onde o que interessa para a taxa de juros é a ação de pessoas do Banco Central, ou seja, é o manejamento da política monetária, aqui você tem um juros curto. Mas quando a gente olha para o juros longo, que é onde reflete mais a expectativa do mercado com relação à saúde financeira do país, lá a gente tem um juros alto, ou seja, a gente tem um desequilíbrio ali. E com essa sinalização do Banco Central, o que aconteceu? A curva de juros começou a reduzir a sua inclinação. Por quê? Um dos fatores que podem justificar isso é, primeiro, como a gente estava com juros muito baixos de curto prazo, a gente acaba tendo fuga de dólares, né? Porque não interessa mais para o investidor estrangeiro que investe em títulos de dívida emprestar dinheiro para o Brasil a um juros tão baixo, porque o Brasil é um país de risco. Quando você tem uma sinalização que os juros de curto prazo tende a ficar mais normal, então um pouco maior do que esses 2%, a tendência é que o dólar caia, concorda? Porque aí você atrai um pouco mais de dólar para o país. E a gente, o que a gente percebeu aqui no movimento da inflação? Eu vou voltar para a inflação. A inflação está subindo muito por conta também da alta do dólar, né? Porque a gente teve aumento nos preços dos alimentos por conta do excesso de exportação, faltou oferta de alimento aqui no Brasil, além do problema com produtos importados, tudo isso tem impactado a inflação. Quando você tem uma queda no dólar por conta de uma relativa alta nos juros, ou uma expectativa de alta nos juros de curto prazo, isso tende a reduzir as expectativas de inflação lá na frente e, com isso, o juros longo pode ceder um pouquinho e a gente ter uma curva um pouco menos inclinada. Deu para entender?
Deu para entender perfeitamente. A título de comparação, você saberia dizer qual é a taxa básica de juros dos Estados Unidos? Meus queridos ouvintes, a taxa básica de juros dos Estados Unidos está em 0,25% ao ano. Quando a gente pensa no Japão, é uma taxa negativa de menos 0,1% ao ano. Quando a gente vai para a Alemanha, um outro país de muito desenvolvimento e de política econômica absolutamente elevada, a gente nota 0% na taxa básica de juros. E aí você compara com o longo prazo e já vê que o mercado de juros futuros precifica como um prêmio na casa dos 7% quando a gente pensa no Brasil. Então veja só como é destoante quando a gente adota as referências que eu adotei de economias muito mais fortes, muito mais estáveis e muito mais previsíveis do que a economia brasileira. O que mais que você destaca para a gente, Carlos?
Bom, acho que agora chega de falar de economia, que não é meu forte. Vamos falar de mercado de ações, que é a parte que eu gosto, né?
Essa é boa, hein? A galera que ouve assim, pô, não é o forte dele. O menino explica bem, não é o forte dele. É, dizem que não é. Dizem que o forte dele é Bolsa de Valores. É, eles dizem, e a gente comprova aqui semana a semana. A gente notou, Carlos, que o movimento principal dessa porrada positiva que foi notada no Ibovespa, a gente percebe que isso passa diretamente pelo rendimento da Petrobras e pela performance dos papéis da Vale. Mas há outros destaques na nossa carteira. Vou aqui te passar a bola com os highlights dela. A gente sabe que a ação que mais se valorizou, os papéis que mais se valorizaram, foram justamente os da Vale, uma alta de 7,6% da semana passada para essa. E os papéis que acabaram derretendo foram os papéis da Iochip e Maxion, recuaram 7,3%. Faz aí, por favor, o nosso balanço da carteira, Carlos.
Bom, então vamos para o balanço da carteira. Foi aquele negócio, a gente subiu, eu estou feliz com a renovação de máxima, mas a nossa performance foi inferior ao Ibovespa nessa semana, 2% contra 2,5%. E aqui eu vou até inverter a ordem, vou começar falando dos casos negativos primeiro, né? Por que que a nossa carteira teve um desempenho inferior ao Ibovespa? Porque alguns casos pontuais que são relevantes para a nossa carteira, como é o caso da Panvel e da Iochip Maxion, performaram negativamente numa semana que foi positiva. Então, por exemplo, Panvel caiu 5,5% essa semana e a Iochip Maxion, que foi o destaque negativo, caiu 7,3% essa semana. E em ambos os casos aqui, não tem nenhum fato que justifique essas quedas, tá? Então, na minha opinião, essas empresas estão ficando cada vez mais descontadas e, na minha visão, cada vez mais interessantes para se investir. Quando a gente fala da Iochip Maxion, que é o destaque negativo absoluto da semana, talvez seja por conta do aumento de restrição de circulação, principalmente nos países europeus. Como ela tem uma operação muito forte na Europa, isso pode acabar impactando negativamente o negócio da Iochip Maxion e por isso é possível que essa queda tenha ocorrido, tá? Mas também pode ser que seja só porque tem mais gente vendendo do que comprando essa semana, pura e simplesmente. E, bom, agora vamos falar da parte boa, né? Falando das contribuições positivas.
Assim, Carlos, deixa eu te complementar aqui. Quantos por cento da nossa carteira hoje estão em Iochip Maxion?
São 7% da nossa carteira.
Ó, quase empatou, né? Então, de todos os nossos recursos, dos 10 mil iniciais do projeto, 7% desses recursos estão em Iochip Maxion. É, obviamente que não os 10 mil originais, porque eles já se transformaram bastante, mas você entendeu, de todos os nossos recursos, 7% em Iochip Maxion. A gente lembra que essa é uma empresa que produz rodas, né? Então, independente de você pensar num caminhão, mesmo num avião ou num carro próprio, a roda ali, e a Iochip Maxion se destaca nessa frente, e o tombo foi de 7,3%. Vamos falar de coisa boa, afinal de contas, ainda que menos do que Bovespa, nós subimos. E a empresa que mais se destacou foi a Vale, né, Carlos?
Exato, Léo, e assim como a Vale, de onde vieram as contribuições mais positivas para a nossa carteira essa semana? Petrobras, que a gente tem na carteira também, subiu bem. Bancos subiram muito bem, principalmente o Banco do Brasil, subiu 7,3% essa semana, quase ganhou da Vale, perdeu no leilão de hoje. É, mas o destaque positivo mesmo foi a Vale. E por quê? Por conta dessa alta expressiva no preço do minério de ferro. Assim, para você ter uma ideia, no começo de 2019 a gente falava de minério a 100, 110 dólares a tonelada e falava que o minério estava caro e tendia a ceder. Agora a gente está vendo minério a 146 dólares, então isso tem beneficiado muito os preços das ações da Vale, por isso essa alta expressiva de 7,6%. Já é uma alta que vem acontecendo ali nas últimas duas ou três semanas, né? A Vale vem subindo muito forte e isso, até já complementando aqui, fez com que eu reduzisse relativamente a nossa participação em vale, quando a gente fala num contexto geral da carteira. No começo, ela representava 9% do nosso portfólio e hoje ela está representando 5% da nossa carteira.
Vamos entender melhor essa ideia, porque às vezes a pessoa está ouvindo do outro lado e fala assim, não, pera lá, o Carlos está maluco? Ele está louco? A Vale está crescendo, ele foi lá e diminuiu a posição. É porque no fundo é essa magia, né? É você aumentar a participação na baixa e diminuir a participação na alta, né? Você faz uma leitura de que o preço da Vale já está mais convergente com o valor da empresa, não a ponto de se desidratar toda a participação da Vale da carteira, longe disso, mas de se recalibrar porque entende que já há aí uma realização de lucro que você gostaria de fazer e fez. É mais ou menos por aí, né, Carlos?
Perfeito, Léo. Eu vou até complementar aqui um pouquinho, porque ao longo de novembro, principalmente de dezembro, tenho feito algumas movimentações na nossa carteira que eu vou falar em contextos gerais e na parte conceitual também, né? Só para retomar um pouco, assim, como que funciona o processo de gestão que eu faço? Tem toda a parte de análise fundamentalista das empresas, que é a primeira parte, que é muito importante para você saber o valor real das empresas, né? E sabendo, valor real não, né? Mas o valor esperado, porque não, como é com base em estimativas, nunca é um valor exato. E com base nessas estimativas que eu tenho, eu consigo calcular com base no preço atual de negociação das empresas na Bolsa, qual que é o retorno esperado em cada um dos meus investimentos. E, bom, a partir disso, a gestão da carteira fica muito sistemática. Por quê? Porque conforme o preço das ações sobe ou desce, o retorno esperado nesse mesmo investimento desce ou sobe, entendeu? Quando o preço sobe, ele se aproxima do valor, o retorno esperado diminui. Quando o preço cai, o retorno esperado sobe. Então, porque a diferença entre valor e preço aumenta. E ao longo desses últimos meses, o que tem acontecido? Muitas empresas, assim, apesar dessa alta relevante na Bolsa, o desempenho das empresas não está ocorrendo tudo da mesma forma. Então, a gente está vendo um desempenho muito forte dos bancos, de Vale, Petrobras e algumas outras empresas, enquanto empresas, por exemplo, do segmento de varejo, segmento de saúde, acabaram ficando para trás durante esse rally, até porque algumas delas performaram muito bem ao longo da crise, né? E com isso, essa questão do retorno esperado nos investimentos se alterou muito na minha carteira, e aí é o meu papel fazer essa gestão ativa da nossa carteira. Então, o que acontece? Por exemplo, algumas questões assim, relevantes que aconteceram durante essa movimentação. Lembra que a gente sempre investiu muito em empresas do tipo value e pouco nas empresas do tipo growth, ou seja, sempre em mais empresas baratas e menos empresas que crescem. Durante esse movimento que a gente está vendo na Bolsa, as empresas value subiram muito e as empresas growth acabaram ficando um pouco para trás. Então, eu acabei conseguindo ver retorno atrativo em algumas empresas do estilo growth ao longo de dezembro. E com isso, para você ter uma ideia, antes a nossa carteira estava 80% em value, 20% em growth. Hoje já está ali em quase 40% growth e 60% value, entendeu? Uau. Então, a nossa carteira está ficando mais equilibrada já quando a gente fala nesse aspecto. Quando a gente olha para a parte de diversificação, a gente estava com uma carteira muito mais concentrada. Lembra que a gente tinha uma concentração de 30% em bancos e quase 10% em Petrobras, quase 10% em Vale. Então, assim, as nossas 5 maiores posições representavam 55% da nossa carteira até novembro. Agora, as 5 maiores posições representam 45% da nossa carteira. Então, a gente está com uma carteira um pouco mais diversificada para entrar ali no ano de 2021 com uma carteira que eu acredito ser mais equilibrada. Eles representam 45% da nossa carteira. Então, a gente está com uma carteira um pouco mais diversificada para entrar ali no ano de 2021 com uma carteira que eu acredito ser mais equilibrada.
E aí, pontos interessantes que eu pesquei aqui da tua fala. Primeiro, para que fique bem claro, né? As empresas value são aquelas que são mais consolidadas, que já têm um valor muito claro, muito nítido, algum prestígio e tradição no mercado. E as empresas growth são aquelas que, como o nome em inglês sugere, crescem demais, ganham destaque justamente por crescerem o tempo todo, buscar incessantemente o crescimento. O Carlos entendeu que as empresas Velo, que compunham a nossa carteira, já tinham ali oportunidades de realização, então ele acabou diminuindo a participação nesses papéis e compensando isso, olhando com estratégia para os papéis das growths. Esperamos todos nós que com o tempo essa estratégia se consolide. E acho que um ponto que às vezes fica na cabeça do ouvinte, né? Poxa, mas espera lá, vocês sempre falam que o Carlos é fundamentalista, que ele estuda a razão de ser das empresas e aposta no longo prazo. Mas isso não significa, no jargão do mercado, encarteirar e esquecer, colocar na carteira e esquecer. Daí essa expressão da gestão ativa. Você o tempo todo revisita a composição da carteira e tenta achar oportunidades, né, cara?
Perfeito, Léo. Tanto é que, assim, existem dois pontos cruciais, né? Primeiro é no que investir, depois é o quanto investir, né? Aqui eu estou falando do quanto. Assim, se você olhar para a minha carteira, a gente praticamente não teve troca de papéis. É só um rebalanceamento do tamanho das posições em cada papel. Então, o fundamento se mantém, mas pelo preço atual, algumas se tornaram menos atrativas e outras se tornaram mais atrativas. Deu para entender?
Perfeitamente. Agora, o que não deu para entender foi o suspense que você fez comigo no privado ao longo de toda esta semana sobre a nossa entrada ou não nos papéis da Reddor. Carlos, mas o IPO movimentou demais. Olha, a empresa foi avaliada com o valuation, vai, que o mercado jogou para a Reddor, bateu até mesmo o Banco do Brasil. Eu estava lendo que a movimentação dentro da Reddor na B3, né, ontem, foi de mais de 10 bilhões de reais, mais de 11 bilhões de reais. Então, assim, um papel com muito holofote. E você chegou a dividir com a gente, no episódio passado, retrasado até, um pouquinho do estudo que você vinha conduzindo de Reddor e deixou no ar. Vamos lá, Léo. Semana que vem a gente descobre se entramos ou não. Foi, portanto, no episódio passado. Vai, Carlos. Entramos ou não entramos? Se entramos, como entramos? E espero que tenhamos entrado bem nessa.
Bom, vamos revelar aqui. Bom, o que eu posso dizer é que a Reddor foi uma das empresas que contribuiu para o aumento da categoria Growth na nossa carteira. A gente entrou sim no IPO da Reddor. Como eu falei já quando eu expliquei um pouquinho do meu estudo sobre o IPO, é uma tese. Todas as teses de alto crescimento eu considero de risco, porque a frustração nas expectativas pode gerar um impacto muito grande nos preços. Mas com base nas projeções que eu fiz para a empresa, eu acreditei e acredito que é um case, um caso, né, interessante, na minha opinião, tá? Não é uma recomendação de investimento para ninguém. E por isso eu tomei a iniciativa de reservar ações ao longo do período de reserva do IPO e hoje recebi essas ações. Então a Reddor agora representa 5% da nossa carteira. Léo, pode ir lá no Hospital São Luís agora, toda vez que precisar de alguma coisa, só vai lá, não pode ir mais nenhum. Mas assim,
é coerência que chama, né?
É, exato, você tem que consumir das empresas que você é dono, né? Então, agora pode tenta machucar um pouco mais pra ir lá e caramba.
Ô, louco, não. Essa eu vou dispensar. Mas se alguém me perguntar sobre ter uma indicação de hospital, fala, olha, o São Luís.
É, então, é uma boa. Mas, assim, falando um pouquinho da oferta. Então, hoje foi a estreia da Reddor na B3, né? Foi o primeiro dia de negociações. É, se eu não me engano. Eu não sei o número exato, mas as ações da empresa subiram hoje 7, alguma coisinha por cento. Então, você vê que foi um desempenho positivo no primeiro dia. Isso pode ser parcialmente explicado por conta da demanda que aconteceu no IPO. Então, para você ter uma ideia, o rateio, o que seria o rateio? Seria, assim, quando a gente tem a gente tinha, vamos supor, ali 1 milhão de ações, vai, de Reddor na oferta. Aqui é um número hipotético. A gente teve uma demanda de 5 milhões de ações, ou seja, tinha 5 milhões de ofertas de compra para 1 milhão de oferta de venda. O que acontece com isso? Como você tem menos oferta do que demanda, e a gente tem um preço definido, então não dá para fazer o preço subir ao longo da oferta, né? A gente tem uma definição de preço-alvo, essas pessoas que demandavam, elas tinham que dividir esse 1 milhão que tinha. Então, não tinha esses 5 milhões suficientes. Então, a gente teve uma divisão de 1 para 5. Então, se você, por exemplo, tivesse colocado uma oferta de 100 ações de Reddor, durante o período de reserva, você teria recebido um pouco menos do que 20 ações na oferta. Então você vê que tinha uma demanda muito grande. E como essas outras 80 você não recebeu, quando a Reddor começou a ser negociada no, na B3, você vai lá e compra para complementar a sua posição que você queria e ter assim suas 100 ações. Deu para entender?
Não, total. E assim, o mercado tinha precificado em R$57,90 o papel da Reddor. A gente está gravando, como sempre, numa quinta-feira, e foi justamente nesta quinta-feira aqui em que nós gravamos que os papéis debutaram na negociação da Bolsa. E logo no leilão de abertura do mercado, aquele momento em que ofertas de compra e venda são colocadas em contraste para aí sim determinar a direção do preço, havia tanta procura pelo papel que de R$57,90 ele já chegou no mercado à vista às 10 da manhã valendo R$65. Ele desidratou, perdeu um pouco o fôlego de alta, mas ainda assim encerrou a R$62. Então veja, o Carlos que adquiriu esses papéis a R$57,90 já surfou na onda desse crescimento a R$62. É só um dia, tem muita coisa para acontecer, mas por isso os papéis da Reddor contribuíram então para a nossa subida na carteira. É malandrão você, hein? Escondeu direitinho aí o ouro, fechou as sete chaves, mas fico muito feliz como quem tem acompanhado o noticiário e como quem estudou um pouquinho diante das informações que você trouxe para a gente nos episódios anteriores à Reddor, eu estava muito na vontade que a gente investisse e fico feliz que tenha dado giga aí dentro da tua estratégia de investimento. Então estamos sim em Reddor. Nós estamos chegando à reta final do episódio, o nosso tempo aqui já se esgotou, mas a gente não vai embora sem antes contemplar algumas perguntas ou alguma pergunta que o nosso público mandou para a gente. O Matia Mistro, que dirige aqui a nossa gravação, já está mandando ver, e você que nos acompanha por imagem, espia a pergunta, ó. Como foi a estreia da Reddor e como o mercado reagiu? Boa parte da tua fala agora, Carlos, foi justamente nessa direção, né? O mercado reagiu muito bem, a estreia foi muito bacana e a gente espera ver mais a longo prazo esse resultado, que ele não fique circunscrito a essa alegria curta que a gente viveu hoje, né? Que venham mais colheitas aí a longo prazo, é o que você espera, né?
Perfeito, é o que acontece, assim, a gente teve uma demanda muito grande, primeiro porque a empresa é boa, segundo porque a empresa é enorme, né? Então, como você mesmo comentou, está valendo acho que mais do que o Banco do Brasil. E terceiro, porque é a primeira empresa negociada na Bolsa que fornece exclusivamente serviços hospitalares. Então, é um segmento novo na Bolsa, entendeu? E com isso, o mercado acabou tendo uma demanda excessiva por essa empresa. É uma coisa que está escassa no mercado e os preços reagiram de acordo com isso. Mas é claro que a gente não investiu em Reddor pensando nesse ganho de preço em um dia, né? A gente investiu acreditando que a empresa vai conseguir entregar aquele crescimento que ela prometeu, tanto na parte orgânica, que é a construção de hospitais próprios, o aumento de leitos próprios, quanto na parte de aquisições de novos hospitais, assim em diante, para conseguir crescer sua receita, e não só a receita, né? Crescer a receita, mas dando lucro e, quiçá, aumentando a sua margem de lucro também. Então, a gente está olhando o Reddor bastante para o longo prazo, porque se ela entregar esse crescimento, aí não é uma empresa de R$60, é uma empresa de R$120, de R$150 daqui a 3 anos, daqui a 4, 5 anos, que é o horizonte que a gente tem que olhar. Então, foi bom ver essa alta nos preços aí. Se cair, a gente pode até comprar mais. Se subir, a gente vai esperando e vai ver como que acontece.
Boa, Carlos Castrucci. Não sei se temos alguma outra pergunta. Temos, para fechar, o que o Carlos acha de um investidor inicial começar em fundos de investimentos? Seria um posicionamento conservador ou seria interessante por uma insegurança que é até natural no início? Fundo de investimento para quem está começando a investir. Recomenda, Carlos?
Recomendo, tá, Léo? E aqui eu vou explicar um pouco alguns fatores. O que acontece com um investidor que está começando no mercado agora? Primeiro, assim, talvez ele não tenha ainda capacidade técnica para analisar uma empresa e tomar a decisão de comprar ou vender essa empresa. E por que é muito importante você ter essa capacidade? Porque nos momentos de estresse do mercado, quando você analisou a empresa, quando você conhece o negócio da empresa e o valor dela, é aí que você vai conseguir ter tranquilidade, porque você sabe quanto ela vale. Se o preço está caindo, você é paciência, entendeu? Você sabe que o preço vai convergir para o valor. Agora, quando você não sabe o valor da empresa, você acaba se desesperando. Então é melhor não comprar a empresa que você não sabe o real valor dela. O segundo motivo é a capacidade de analisar diversas empresas, né? Então não basta você saber analisar empresas, você tem que conseguir analisar várias para montar uma carteira própria, e isso leva tempo, partindo do pressuposto que você é um investidor individual e que você, além de investir, você tem o seu próprio trabalho, né? Então, o que eu indico para quem está começando a investir em bolsa, se tem o apetite e a capacidade de investir em bolsa, é tomar dois caminhos, tá? Uma opção é comprar o ETF da bolsa e, conforme você analisa empresas, você vai tirando uma parcela do ETF, compra a empresa X, aí você analisou a segunda empresa, tira mais um pouquinho do ETF e compra a empresa Y, e assim em diante até montar uma carteira 100% de empresas. E por que o ETF? Porque o ETF já é uma carteira diversificada, né? Então, apesar de você estar comprando um ativo só, você está comprando 70 empresas, uma carteira de 70 empresas. Então, esse é o primeiro caminho. E o segundo caminho, que também eu indico, é o de investir num fundo de investimento em ações. E por quê? Porque aí você consegue contratar um gestor especializado nisso, então ele vai fazer o trabalho de seleção de empresas para você, e se ele for competente, ele deve entregar um retorno superior ao ETF da Ibovespa, que é o BOVA 11, no longo prazo, porque ele vai saber selecionar empresas melhor do que o que está ali na média do índice. Mas aqui tem uma questão de trabalho extra, né? Você tem, não basta você entrar na plataforma de qualquer corretora e escolher o fundo A, o fundo B, o fundo C para investir, principalmente se for para olhar com base no retorno dos últimos 6 meses ou retorno dos últimos 12 meses. Você tem que realmente estudar quem é o gestor, como o gestor pensa. Primeiro, ver se o jeito do gestor pensar, escolher empresas, se alinha com o jeito que você acredita que o mercado, que você consegue ter um retorno superior no mercado. E assim em diante. Então, você tem que saber em quem você está investindo. Quando você investe no fundo de investimento, você está investindo na capacidade de um gestor, entendeu? Não numa cota de um retorno que aconteceu bom nos últimos 6 meses ou ruim nos últimos 6 meses e assim em diante. Então, para fechar aqui, resumindo, eu indico, sim, que você invista em fundos, seja em fundos de ações com gestão ativa, seja no ETF, e depois, conforme você cria aptidão para montar uma carteira própria, você pode migrar para a carteira própria e, se não quiser, também pode ficar para sempre no fundo de ações que vai te entregar retorno.
A prova disso é que quando eu vou lá e coloco, no caso foi assim que começou esse projeto, né, R$5.000 dentro do fundo ROA Asset Management, cujo gestor é você, eu estou naturalmente conhecendo você, sei qual que é o teu pensamento, me identifico com ele, conheço o teu perfil, sei da tua dedicação e das tuas perspectivas de longo prazo, me identifico, somamos forças, vamos em frente. Acho que é fundamental essa identidade para você não entrar num ambiente que te seja hostil, aí não vai ser nada legal. Eu queria aproveitar esse último minuto para receber aqui com todo carinho e desejo de sucesso o Rodrigo Braga, que passa a somar forças com a gente a partir deste capítulo, deste episódio dos 10 mil deles. É um jovem talento de muita paixão por entender esse universo do mercado financeiro e que se identifica muito com o propósito do projeto de democratizar esse conhecimento para que mais e mais pessoas entendam que a Bolsa não é loteria nem cassino. Ela é um ambiente que demanda, como qualquer outro, disciplina, estudo e, acima de qualquer coisa, longo prazo, se a escola for fundamentalista, como é a escola que esse projeto encampa, sem qualquer depreciação para as outras. Seja bem-vindo, então, o Super Rodrigão está com a gente aí. Carlos, um abraço para você, boa semana, e só me prometa uma coisa, quinta-feira que vem, quando nós voltarmos a nos encontrar, novo recorde, combinado?
Tá fácil, né? Eu queria prometer, assim. E ainda mais ter essa previsibilidade, né, de semana a semana, mas pode ter certeza que no mínimo na torcida eu tô aqui pra gente renovar esse recorde, quem sabe a gente não chega pela primeira vez na casa aí dos R$14.000, né, vamos torcer aí, fazer uma fezinha, rally do Natal, ver o que tá acontecendo, torcer para as vacinas serem efetivas e assim em diante. Bom, resumindo, primeiro, bem-vindo, Rodrigo, esperem muitas coisas boas-vindas dele. Então, vocês vão ver muitas novidades por aí em breve. O Rodrigo é um cara muito competente aí, muito apaixonado pelo mercado financeiro, que é o que a gente mais precisa, é apaixonado em entregar conteúdo. Bom, É isso. Eu acho que eu falei bastante hoje, né?
Tá cansado.
Boa. Semana que vem estamos aqui explicando novas teses, mais atualizações da carteira. E é isso. Um abraço.
Um abraço, tá aí o bordão dele. Eu só queria dizer aqui que a ironia da vida é uma das coisas mais divertidas dela, né? A vida inteira, eu conheço esse menino aí há mais de 20 anos, a vida inteira, nossos papos eram: pô, Léo, você fala pra caramba, hein? Quando é que vai mudar isso? Jamais, que isso, você sempre vai falar mais do que eu. Eu vivi pra ver um projeto em que o Carlos fale muito mais do que eu. Tchau, gente, boa semana, até a próxima.
Semana que vem tem mais uns 10 mil deles. Disclaimer.
As opiniões dadas pelo gestor de recursos Carlos Castrucci sobre empresas de capital aberto e demais ativos financeiros investidos por ele podem configurar conflito de interesse com você, ouvinte. Deste modo, reflita sobre a precisão e a validade dessas opiniões a partir dos seus próprios critérios. Além disso, qualquer comentário sobre investimentos reflete única e exclusivamente a opinião do Carlos. Não se trata de qualquer recomendação de investimento. Ressaltamos ainda que a participação dele não tem como objetivo a venda dos serviços da Roa Asset Management, empresa da qual é sócio e por onde realiza os investimentos dos R$10 mil iniciais do projeto. O investimento destes recursos vem sendo realizado pelo Carlos da mesma forma como são investidos os recursos dos clientes da Roa. O projeto Os 10 Mil Deles persegue as melhores práticas mundiais para o mercado financeiro na atuação de Carlos como gestor de recursos. Assim, ele não vai comunicar alterações na estratégia de investimentos antes de executá-las para os próprios clientes.